convidando, convocando especialistas, tanto pró e contra a cloroquina. A gente vai passar aí 3 anos e a gente não vai ouvir todos, né? Então nós temos que fazer um trabalho para fluir o trabalho. E quais são os objetivos? É aquilo que nós falhamos e o que, que nós queremos. O que, que nós queremos? É vacina. Então, questão da cloroquina, vamos supor que 50% é a favor, 50% é contra e tal, mas no, o debate em si sobre essa questão, sempre aqueles que defendem a favor vão defender a favor aqui. O que defende contra, vai defender contra. E no meu entendimento, eu pessoalmente, não estou avalizado para analisar o que, que um cientista fala. Eu tenho que acreditar na ciência, né? Então, eu sou uma pessoa que tem que ter o equilíbrio necessário para acreditar na ciência. Não vou aqui desmentir cientista, mas nós vamos ouvir muitos especialistas e vamos convocar o segundo escalão do Ministério da Saúde todo, né, além do Dr. Elcio, tem outras pessoas também. O Arthur, que apareceu num vídeo, num site, né, vai ser reconvocado o Queiroga e o ministro Pazuello. Hoje, a doutora Mayra, ela disse algumas coisas que o ministro tinha dito outra aqui, vocês viram.
Aliás, presidente, com essas contradições de hoje, a convocação de Pazuello vai entrar na aprovação, na votação de requerimentos de amanhã?
Sim, sim. Será aprovado amanhã.
Agora, não seria o caso de uma cariação, já que tiveram várias contradições muito importantes da doutora Mayra?
Não, é uma má ideia, mas eu acho que agora o que se decidiu foi a reconvocação.
E como é que ficaram os requerimentos com relação a governadores, senador?
Aquilo que foi ontem acertado, serão os governadores onde teve uma operação da Polícia Federal e os prefeitos de capitais também onde teve
12
uma operação.
12 e 9, é isso?
São 9 governadores?
Aquele número que o senhor disse ontem.
São 9 governadores, eu acho, e 12 ex-prefeitos. Alguns são ex-prefeitos, tá? Eu não dizer de nome, assim, de cabeça, me desculpa, mas não sei.
Presidente, desde o início da CPI, a ala governista vinha cobrando, né, naquelas introduções das sessões, a convocação de governadores. O G7, de alguma forma, está dando uma resposta a esses pedidos que foram feitos de forma reiterada?
Não. Vocês lembram que eu falei desde o primeiro momento, todas as entrevistas, antes de começar a CPI, que nós tínhamos uma cronologia, lembram disso? Eu falava muito em cronologia. Eu disse, primeiro nós vamos ouvir os ministros que estiveram na pasta, pessoas que estiveram envolvidas na saúde, vamos ouvir as vacinas, correto? A Pfizer nós ouvimos, por que não tem vacina. Ouvimos o Fábio Van Garten, porque deu uma entrevista na revista Veja, ou Isto É, não me lembro qual, na Veja. Senão ele não seria ouvido, que não tinha nada a ver. Nós é que descobrimos através da revista que ele estava participando de negociação de vacina. E o ministro Pazuello veio aqui e disse que não, que era ele. A gente não, e esses dois tem que, nós temos que saber o que, que houve realmente ali, como é que foi. Aí eu acho que vamos encerrar essa questão de vacina com o Butantan e a Fiocruz. Semana quinta-feira será o presidente do Butantan. A semana que vem verá a doutora Nícia, que é da Fiocruz. A gente, essa cronologia. E eu disse, olha, depois de a gente ouvir as pessoas que têm. Então, até o dia 17 nós já temos uma agenda, que eu já passei, eu acho, alguém já passou para vocês. A partir daí, eu disse, nós vamos entrar em outras áreas com o Estado e tal. Então, não estamos fugindo da CPI, nós estamos fazendo aquilo que o requerimento apensado da CPI manda fazer. Tem um requerimento do senador Randolfo que fala omissão do governo federal e estado do Amazonas por falta do oxigênio, e tem um requerimento assinado por 45 senadores do senador Girão, que pede para que a gente investigue recursos do governo federal que foram destinados aos estados. Isso será feito. A gente começa por aqueles que nós já temos, já pedimos solicitação da Procuradoria, já encaminharam alguns processos para a gente, que são sigilosos e tal. Então, é a cronologia que nós tínhamos nos comprometido. Então, tem gente Aí diz, ah, vocês estão fugindo. Não, não estamos fugindo, nós estamos cumprindo o que diz os ofícios da CPI.
Senador, só tem cumprido um papel ali sempre que se fala a respeito da crise de oxigênio no Amazonas, até pelo fato do senhor ser de lá, ex-governador, de cobrar as pessoas que falam a respeito desse assunto. Hoje houve uma das contradições, a questão da data em que o Ministério soube da falta de oxigênio. Mayra disse que foi dia 8 de janeiro e o ministro disse que foi dia 10. O senhor tem alguma informação parecida com a de um dos dois ou diferente disso?
Não, tenho aquilo que foi feito nos depoimentos. Tem uma versão de uma ligação do secretário de saúde dia 7 à noite, que o ministro Pazuello disse que não, era para pegar um cilindro em Belém, correto? E depois tem essa informação dia 8, que a doutora Mayra deu, e tem a informação do ministro dia 10, à noite, que ele está certo? Então, veja bem, são três informações que nós temos, não é uma nem duas. Nós temos que saber qual é a verdade, porque faleceu muita gente. A questão da doutora Mayra, a estratégia dela, ela chegou aqui, pontua tecnicamente, é uma médica, é o que eu digo para você, quem pode discutir com profissionais de saúde, quando fala tecnicamente, só profissionais de saúde. Os outros senadores vão fazer perguntas e normal. O que me chamou a atenção é que o Tretakov, que o ministro Pazuello disse que estava fora porque tinha havido uma invasão de hacker, ela desmentiu aqui o ministro Pazuello, correto? Primeiro ponto. Segundo, se ela tinha tanta certeza que salvava a vida, por que ela não deixou no Estado? Aí vocês viram o que aconteceu. Porque vocês têm que pegar a cronologia, o que aconteceu no meu Estado, do dia 26 de dezembro. Quando o governador fez o lockdown e aí não conseguiu segurar a pressão e recuou, porque pessoas no Twitter, não, tem que ir, vai para a rua, não sei o que e tal. E o pessoal foi e deu no que deu, pessoal. Não é uma coisa, a doença não acontece do dia para a noite. Tem fatos anteriores que, dia 26 de dezembro, tinha feito lockdown em Manaus. Abril, dia 27, 28, 29. Dia 2, dia 1 assume o prefeito atual. Dia 2, ela manda uma equipe lá para Manaus, que detecta que as UBS, das 100 e poucas UBS, só 18 estavam funcionando. E no horário de 8 da manhã a 5 horas da tarde. E sem remédio, sem nada. Então, tem todo esse contexto que tem que ser investigado. É isso que eu estou colocando para vocês. E quando eu falo isso, é porque eu moro lá. E conheço bem. E o hospital de referência que eu defino, e já disse isso 10 vezes, fui eu construir. Ela esteve lá. Lá ela foi fazer palestras sobre o aplicativo e tal. Então, eu disse a ela, por que que a senhora sabia que isso salvava a vida, a senhora não manteve no meu estado? Quantas vidas se perderam se o aplicativo, e eu torço que o aplicativo dê certo, eu não torço contra não, tem que torcer a favor. Não é porque você diverge do governo que nós temos que torcer contra, não dá, é vida que está se perdendo, entendeu? Aqui não é quanto pior, melhor para nós não, pelo amor de Deus, não é quanto mais morte é melhor para a gente, não. É quanto mais vida a gente conseguir salvar, é melhor para o Brasil, é melhor para todos nós.
Senador, por causa disso, por causa da questão do oxigênio, a participação de Pazuello no ato de domingo lá no Rio de Janeiro, ganha outra dimensão a volta dele à CPI? O senhor chegou a dizer ontem que ele pode sair algemado da CPI se mentir novamente.
Não, veja bem, as mentiras estão aparecendo, não sou eu que estou dizendo, são contradições, né? Agora, se o ministro vier para cá sem nenhum habeas corpus que protege, né, não tenha dúvida que não será da mesma forma como foi a última vez. Nós não vamos ser desmoralizados. Estão tentando. Vocês veem que nas reuniões tentam, né? De todas as formas, eu tenho mantido ali o controle, mas sempre há uma coisa para tentar desmoralizar.
Senador, diante desses fatos de Manaus que o senhor acabou de falar, e sobre essa nova etapa da CPI, encerrando a fase das vacinas, a próxima etapa será com os governadores? E se for, pode dizer que o governador do Amazonas será o primeiro a vir aqui?
Sim, pode ser ele ou outro. Não, nós vamos marcar lá. Todos são iguais. Não há diferença. Não há diferença nenhuma. Não há diferença. Há uns recursos que foram repassados para estados e municípios. Hoje eu li um documento que eu recebi do consórcio do Nordeste. Esse consórcio, ele pede explicações, quais são as informações que nós queremos. As informações que nós queremos é uma única: recurso repassado pelo governo federal para o Covid, especificamente para o Covid, o que foi feito dele.
E o critério é o quê? Operação da PF contra esses estados?
Sim, também, mas pode ter outros critérios para chamar outros governadores, a gente não pode dizer.
Senador, mas o senhor também tem dúvidas de que eles possam vir depor na CPI? Há um grande questionamento aí de que eles possam recorrer ao Supremo e eles já...
Ah, sim, aí eu... Não, mas veja bem, o nosso papel aqui não é discutir questão judicial, a decisão da justiça.
Mas
nosso
você tem dúvidas também?
Olha, já aconteceu lá atrás de um governador, que eu tenho informação, de uma CPI não ter vindo... Parece que foi do Carlinhos Cachoeira.
Marconi,
tá certo? Não, só tinha ele de governador naquela época, não tinha outro. É, foi em Goiás, parece, né? Então, hoje eu não sei se essa decisão de a gente convocar os governadores, se haverá alguma interferência. Se houver, paciência, o que eu vou fazer?
E a convocação do governador Cachoeira seria para quando o novo depoimento dele, a reconvocação?
Ah, não, a gente vai fazer agora. Até o dia 17 nós estamos já com a agenda, né?
E a convocação dos requerimentos, governadores executivos, entrar como interesse, a pauta também?
Não. Nós tínhamos tirado a quarta-feira, não sei se vocês lembram, semana passada, que nós não teríamos nenhuma audiência. Não ouviríamos ninguém e votaríamos os requerimentos pendentes aí para a gente votar.
Você tem uma ideia de data para a volta do parlamento?
Quando?
Será depois do dia 17. Antes não, porque nós já temos já um cronograma aí de ouvir várias pessoas.
Mas o requerimento de
reconvocação está na pauta de
amanhã. A pauta dele do ministro Queiroga também.
O requerimento de quebra de sigilo era votado amanhã?
Não, amanhã não se quebrará sigilo.
Sobre o evento de aglomeração do Rio de Janeiro, os prefeitos e governadores vão ser convocados para explicar?
O Carlos, é Carlos, né? O nome do governador.
Cláudio Castro.
Cláudio Castro, ele será convocado amanhã. E o ex-governador Witzel também.
Agora, o senhor acha que o governador Ibanez Rocha também entrou nessa, mesmo não sendo alvo da PF, mas sim do Ministério Público do Distrito Federal?
Bem, ele será também convocado, né? Amanhã será votado. Agora, quem decide é o plenário ali.
Agora, senador, o senhor acha que o desempenho do Pazuello aqui na CPI acabou incentivando com que ele participasse, por exemplo, da aglomeração no domingo, já que aqui ele saiu, de certa forma, bem confortável?
Olha, para mim, convocar o Pazuello, para ele chegar aqui, eu tive que mandar um documento para o comandante do Exército e liguei para ele, porque é o que tem que ser feito. Como ele é da ativa, a gente tem que comunicar o superior dele. Eu quero saber se ele comunicou o superior dele para subir lá, porque ele deu uma desculpa, eu não diria que desculpa, pode ter acontecido também, a gente não pode nunca saber se é verdade ou mentira, que ele entrou no shopping lá em Manaus porque ele pisoteou a máscara dele, a filha saiu correndo, ele foi atrás da filha, pediu uma informação da senhora que estava lá na porta, ela disse que tinha uma loja que vendia, que estava a 8 metros ali. E nesse inteirinho ele foi gravado. Eu não vi ninguém vendendo máscara em cima daquele palanque domingo, então ele estava sem máscara. Não sou eu que estou dizendo, é as imagens que são mais fortes que mostram.
A reconvocação do Pazuello vai acontecer antes ou depois da vinda dos governadores? Quem vem primeiro, o Pazuello ou o governador?
Ah, amigo, é o seguinte, essas coisas é muito difícil eu te dizer agora. Nós temos ainda 2 meses, nós temos 60 dias e a pressa nossa é a vacina. A vacina é mais importante nesse momento. Então eu estava agora lá dentro, numa reunião com os senadores, e eu vi chegando um avião da TAM, Coronavac, quer dizer, da felicidade isso, né? A gente vê que isso salva a vida, isso imuniza de fato. A prioridade é essa, então...
Senador, me permita, com relação a essas convocações, esses requerimentos de convocações de especialistas, o senhor disse agora há pouco que se for convocar só especialistas ou tantos especialistas, a CPI vai ficar não sei quanto tempo ouvindo especialistas. Mas a questão da cloroquina, ela é defendida por alguns na CPI e é rechaçada por outros. Os especialistas não vão cumprir um papel importante nesse sentido?
Cumpre sim. Ela é uma especialista, ela estava defendendo hoje a cloroquina. Aí vem, a
doutora... Mas a convocação de médicos que estavam em requerimentos?
Tem muitos que vêm, tem muitos. Vai ser muita gente convocada para discutir, vai ter dois, três discutindo. Né? O doutor Drauzio Valera, tem vários nomes que eu não sei os nomes, são várias pessoas. Eu estou dizendo para você que nós temos que ter um limite também, porque por maior que seja o debate aqui no Senado, na CPI, não creio que a CPI seja o fórum para se discutir o que se a cloroquina é boa ou não. Tá bom? Primeiro ponto. Isso é um fórum que tem que ser discutido por especialistas e cientistas. O papel desse não é da CPI, o papel é a gente forçar a Conitec a se posicionar, que não se posiciona. O que nós queremos são informações, o que que se errou, se perdeu vida por isso, se prescreveu errado, da forma que foi prescrita, por que que aconteceu? A cloroquina, ela é prescrita por um profissional de saúde, dentro de uma unidade de saúde, é uma coisa. Ela ser prescrita dentro da internet é outra, totalmente diferente. Né? Há de convir que isso aí não é uma coisa boa. Você pegar e mostrar lá uma caixinha, olha, isso aqui salva, hein? Olha aí, eu tomei e fiquei bom. Isso aí não é bom para ninguém. Então, o debate da cloroquina, dentro do Senado, tem pessoas que defendem a favor, tem pessoas que defendem contra. Mas eu não creio que o fórum, para a gente dizer que a cloroquina salva ou não salva, seja... A CPI. Tem fóruns especializados para isso.
A senhora acha que é um instrumento de pressão para mais vacinas, por exemplo? Porque a gente vê todos os dias os números a respeito de vacinação no país e parece que não anda, continua não andando.
Hoje mesmo o líder do governo falou em 9 milhões e pouco com duas doses, quer dizer. Depois falou em 18. Isso daí dá menos de 10% da população brasileira. É um número muito pequeno para o tamanho do Brasil. O que eu disse? Eu acho que o governo perdeu muito tempo e perde ainda querendo remédio para essa doença, querendo protocolos para essa doença, querendo tratamento precoce, o tratamento inicial, como disse a doutora Mayra, mas na realidade o que se espera mesmo é a vacina para salvar as pessoas.
Senador, você é convocado em uma médica, primeiro médico, depois na CPI. Acredito que
isso
ajudou a trazer explicações?
Veja bem, do ponto de vista Manaus, que serviria de cobaia para isso, não. Tá certo? Ela não sabia de oxigênio, não era com ela. Ela levou lá uns especialistas para falar que a cloroquina salvava. Aquelas pessoas que ela disse que eram médicos, médicos que se ofereceram para ir, que não tinha remuneração no Ministério, eles tinham diária, não é certo? E tinha lá hospedagem e tudo mais. Eles foram para Manaus propagar a cloroquina. Tá?
Só um relatório em relação ao ministro Pazuello, queria entender se a vinda do ex-ministro na comissão de reserva pode fazer com que os senhores tenham um outro tipo de postura em relação ao depoente?
Eu acho que a postura foi dura, não foi maleável, não.
Senador,
vira. Desculpa. É que eu estava olhando para quem estava me perguntando. É que eu não estou acostumado também, né? Não, eu acho que a postura, todos os senadores tiveram que fazer as perguntas, fizeram ali, né, por mais de uma vez, disseram, olha, ministro, não é verdade, está faltando com a verdade. Então, mais do que isso, não dá. Não dá para você crucificar ou enforcar alguém. O que eu peço sempre é equilíbrio, equilíbrio de todos nós. Nós não podemos é pegar a corda e perder o equilíbrio e a gente bota tudo a perder. Né? Se eu tivesse prendido o Fábio Van Garten naquele dia, não existiria mais CPI hoje, tenho certeza disso. Sabe por quê? Porque ele dizia que nós estávamos querendo politizar. Não era o momento. Agora não, a CPI está consolidada, é diferente. Tá? Agora está completamente consolidada. E veja bem, mesmo que a doutora Mayra, tivesse um habeas corpus, ela aqui não se negou, não deixou de responder nenhuma pergunta. Veio muito preparada, né, técnica, médica, é muito mais fácil responder sobre questões técnicas do que uma pessoa que não é ligada a isso. Por isso que eu falo, nós no Senado não temos capacidade, nós, de definirmos o que é bom e o que não é. Quem pode fazer isso são os profissionais na área, são cientistas, são estudiosos. Nós somos pitaqueiro, e a gente tem um pitaqueiro mó nesse negócio que tem contribuído para que haja muita morte no país.
Senador, última pergunta.
Já não, tá bom.
Já?
Eu não aguento mais. Eu juro para vocês, essa máscara me mata.
Tá certo. Muito obrigado.
Obrigada, senador. Aí, não, tranquilo.